Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge.
Mais um dia sem almoço, eu vi que a senhora estava almoçando ali na cantina, mas eu, mais um dia sem almoço no Senado Federal.
Não, almoçando muito bem, aqui na cantina do Senado, como mesmo presenciou Vossa Excelência.
Para quem não almoçou igual eu, qualquer lanche é banquete.
Infelizmente, não temos tempo de almoçar nas nossas casas, não é, senador? Tudo, muitos são nossos afazeres aqui no Senado Federal. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu recentemente, agora essa semana, nós realizamos aqui no Senado Federal, no âmbito da Comissão Mista de Violência contra as Mulheres, no último dia 22, um debate acerca da violência sofrida contra a mulher. E a discussão, ela se deu muito no item que debateu a violência voltada para as profissionais policiais do Brasil, senhor presidente. E isso em decorrência de que recentemente foi divulgada uma pesquisa realizada entre o fórum, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. E esse estudo, senhor presidente, mostra que quase 40%, de forma precisa, 39,2% de policiais que foram ouvidas, ou seja, quase 4 policiais, mulheres entre 10, dizem e afirmam textualmente que sofreram algum tipo de assédio no seu local de trabalho, assédio moral ou assédio sexual. E essa pesquisa, mais, senhor presidente, revela que a maioria delas, 74,5%, afirmou terem sido vítimas de assédio moral e que mais de 25% foram vítimas de assédio sexual, sendo que a maior parte dessas vítimas, quase 75%, relatou que o autor do assédio foi o seu superior hierárquico. Entre as mulheres, senhor presidente, que sofreram assédio, e aí foi uma pesquisa muito importante, uma pesquisa realizada através de formulários eletrônicos que foram respondidos por mais de 13 mil policiais mulheres, desse total, e daquelas que dizem ter sofrido ou assédio moral ou assédio sexual, apenas 11,8% registraram queixa. Menos de 12% das mulheres que sofreram qualquer tipo de assédio no seu local de trabalho, nas corporações policiais, militares, menos de 12% registraram queixas. E 68% delas disseram que não ficaram satisfeitas com o desfecho da denúncia. Na audiência pública, nós contamos com a presença da senhora Regina Micki, que é a secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que falou de forma textual que o assédio já é um crime violentíssimo e, partindo de alguém que é superior e a quem cabe dar até a sua promoção, ele é mais grave ainda, e defendeu a necessidade de que haja uma punição mais rigorosa aos policiais que vestem farda para fazer o mal. Ouvimos também na audiência pública a representante da ministra das Mulheres, ministra Eleonora, Thaís Cerqueira da Silva, que falou da cultura de violência arraigada em comportamentos culturais que as mulheres sofrem no país. E muitas vezes a sociedade culpa a própria mulher por ser violentada e que esse sentimento e que essa opinião ainda é mais forte nos ambientes que têm uma presença muito forte de homens, que no caso é o que se trata aqui dos ambientes militares ou policiais. sociais. É, foi apresentado pela representante da Secretaria dos Direitos das Mulheres o mapa da violência em que o Brasil ocupa o 7º lugar entre 84 países com maior taxa de assassinatos de mulheres, sendo que o primeiro é o Salvador, segundo Trinidad e Tobago, seguido de Guatemala, Rússia, Colômbia, Belize e aí vem o Brasil. Isso é muito forte, senhor presidente, muito forte. Contamos na audiência pública com a presença de duas policiais, Kátia Flávia Queiroz e Marcela Oliveira, extremamente corajosas, que relataram um caso sofrido pessoalmente. E na audiência, senhor presidente, eu também relatei um fato muito triste ocorrido, senadora Fátima, recentemente no meu estado do Amazonas, ocorrido no mês de abril. No mês de abril, salvo engano, desse ano, quando a policial da Polícia Militar do Estado do Amazonas foi morta possivelmente por um seu companheiro de farda que trabalhava com ela e que, infelizmente, o caso foi considerado como suicídio, e rapidamente foi definido pela Polícia Militar como um suicídio. O assassinato aconteceu no dia 1º de abril, no pelotão fluvial do Batalhão Ambiental, que fica no bairro do Tarumã, na zona oeste da cidade de Manaus, onde ela, Deusiane, cumpria o seu serviço, tirava o serviço, e lá também tirava serviço a pessoa que é vista como o possível assassino. O crime ocorreu por volta das 18 horas, na base fluvial, conforme já disse, denominada Peixe-Boi, que é onde fica, onde se realiza um trabalho do Batalhão Ambiental. E eu, senhor presidente, com muita tristeza, quero dizer que recebo aqui cópia de uma sindicância que foi aberta e que a decisão da sindicância é de que não houve, enquanto que o próprio inquérito que correu na Polícia Civil do Estado do Amazonas mostram as muitas evidências que tem de que Deusiane foi assassinada e não cometeu suicídio. E essa outra investigação por parte que nós recebemos mostra que tudo indica que tenha ocorrido suicídio. Lamento e quero dizer, senhor presidente, que nós não desistimos desse fato, em hipótese nenhuma, porque os elementos que apontam para o fato de ela ter sido assassinada são elementos muito fortes, mas, infelizmente, pela situação que as mulheres enfrentam nas corporações policiais, isso ocorre de forma até comum, não apenas no meu estado, mas em várias localidades do Brasil. Elas não só são assediadas, mas elas perdem suas vidas e depois rapidamente decidem e chegam à conclusão de que foi suicídio. O exame de corpo e delito, até pouco tempo ainda não havia sido publicado o resultado definitivo, mas mostra que havia diversos hematomas e uma evidência muito clara de luta corporal. E as sindicâncias realizadas pela Polícia Militar dizem que a soldado Deusiane já estava com esses hematomas há dias, o que não é verdade, porque a sua família atesta que ela não tinha nenhuma marca de qualquer tipo de envolvimento em briga violenta que pudesse ter provocado aqueles hematomas. Então, venho à tribuna primeiro para relatar esse debate que vem sendo travado na Comissão da Violência contra as Mulheres e dizer que, a partir de agora, além do meu mandato, que está trabalhando muito nesse caso, nós colocaremos a CPI da Violência contra a Juventude, presidida pela senadora Lídice da Mata, relatada pelo senador Lindbergh. Vamos colocar a Comissão Mista Permanente de Violência contra a Mulher e a Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal, porque não é possível que mulheres principalmente, que participam, que compõem corporações policiais desse país, continuem sendo assediadas, continuem sendo agredidas, perderem as suas vidas e a impunidade continuar ainda, senhor presidente. Então, eu relato esse fato daqui, lamento o que vem acontecendo, mas dizer que nós não desistimos, que sua mãe, sua mãe fique tranquila, sua irmã, sua família toda, porque elas não estão só. Deusiane Silva Pinheiro tinha 26 anos de idade, 26 anos, morta brutalmente. Sua mãe disse que ela saiu de casa muito falando nos seus planos futuros, e não é possível que uma pessoa que tenha saído feliz da sua casa, horas depois, tenha cometido o suicídio. Lamentamos, mas estamos trabalhando e vendo a possibilidade de garantirmos a federalização desse crime para que a investigação saia da esfera estadual contaminada naturalmente e que a gente possa fazer justiça nesse caso. Por último, senhor presidente, nesse tempinho que Vossa Excelência me concede, eu usarei apenas um minuto, quero dizer que lamento muito. Ontem, nós comemoramos o fato de que o Supremo Tribunal Federal deu como encerrado o julgamento da ADIM, que determinou a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. Mas hoje, senadora Fátima, todos os meios de comunicação, blogs, sites, dão a notícia de que o ministro Gilmar Mendes ainda vai tentar reabrir o caso. Exatamente aquele mesmo ministro que ficou mais de 1 ano e 5 meses num pedido de vistas que não poderia ter demorado mais do que 20 dias, que ele vai tentar provocar novamente o caso, deveria ter feito, na minha opinião, ontem, quando da abertura da sessão, quando o ministro Lewandowski, a partir da leitura da ata do julgamento, deu o assunto como encerrado, né? Então, faço esse registro lamentando mais uma vez.
Parte,
senador Lazier, pois não.
Senadora Vanessa, ontem à tarde estivemos num grupo onde estava também a senadora Fátima, o senador Randolfe, recebidos pelo presidente Lewandowski para entregar o nosso manifesto de apoio e de elogios à decisão do Supremo nos 8-3. E o presidente Lewandowski nos garantiu que não haverá barreiras nem modulações com o que foi decidido, que é definitivo este julgamento. E ele, para dizer isso, tem o sentimento dos seus pares. De modo que, apesar das tentativas do ministro Gilmar Mendes, nós estamos acreditando muito mais no que está dizendo o presidente Supremo. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Lazier, e quero aqui dar o meu testemunho como Vossa Excelência, deputado Reguff, que aí está a seu lado, como senadora Fátima, senador Jorge Viana, como os senhores têm, senhora tem se envolvido nesse assunto, que é de fundamental importância para a democracia do nosso país. Então, eu quero cumprimentá-la.
Senadora Vanessa, depois, só, não, para, senadora. Só para adicionar aí o pronunciamento de Vossa Excelência, nós vamos agora às 16 horas, exatamente junto com a coordenação do movimento da coalizão, CNBB, OAB, etc., vamos entregar o manifesto à presidenta Dilma. Manifesto esse que trata exatamente de pedir à presidenta o veto no dispositivo do projeto de lei que trata das doações empresariais a partidos e campanhas.
E penso que seria importante que fosse um número significativo de parlamentares até lá também, não é, senadora? Muito obrigada, senador Jorge.